Bom dia, irmãos e irmãs. Essa manhã nós começamos a oitava aula e última do nosso curso de Cosmovisão Cristã Aplicada. E, diferentemente das outras semanas em que nós fizemos uma aplicação da Cosmovisão Cristã a problemas e desafios contemporâneos, buscando uma articulação consistente da Cosmovisão que a Palavra de Deus nos apresenta, que é a revelação de Deus, frente a esses muitos dilemas, nesse domingo a ideia é nós olharmos bastante para o aspecto prático da aplicação dessa cosmovisão no todo da nossa vida. Por essa razão, esse tema, Cosmovisão Cristã Aplicada à Santidade e Testemunho. Falo aqui da integridade, da inteireza do ser, dessa cosmovisão expressa em tudo aquilo que nós fazemos, somos, vivemos, nos mais diferentes ambientes, efetivamente, diferentemente daquilo que uma cosmovisão equivocada apresentaria, uma cosmovisão que realmente é consistente, que é consciente, que fundamenta de forma correta a sua vida. Lembrando uma última vez, caso você não tenha decorado ainda, a nossa definição de cosmovisão, conforme o James Simon, dando nome ao elefante. Cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história, um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade. E que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Olhando para essa definição de cosmovisão, e pensando no que a gente tem falado em todas as aulas de criação, queda e redenção, e consumação também, e pensando, irmãos, que nós articulamos, tanto numa esfera intelectual como prática, cada um desses aspectos, a aula de hoje visa levantar a seguinte questão: o quanto o teísmo bíblico cristão efetivamente é um compromisso fundamental do seu coração? O quanto a cosmovisão cristã é consciente, ela é verdadeira e fornece fundamento? Efetivamente, o quanto da cosmovisão cristã está absorvido na sua vida de forma que se expressa na arena pública, de forma que se expressa naquilo que você faz, na forma como você se comporta. Então, buscando cada uma dessas afirmações, se a cosmovisão cristã, a sua articulação com ela, tem se expressado como fundamental, verdadeira, efetivamente ela é, mas pense verdadeira aqui no sentido de coerente também. Consistente, consciente e fundamental. Para isso, a ideia hoje vai ser olharmos para a carta de Tiago. É interessante que temos alguns livros e cartas na Escritura que são muito importantes para o tema de cosmovisão. A Bíblia inteira é, mas para ilustrar os conceitos de cosmovisão, o livro de Daniel, o livro de Esther, o livro de Eclesiastes. Normalmente são livros que as pessoas se debruçam para tratar o tema de cosmovisão. Heber Campos Júnior, por exemplo, fez um excelente trabalho no livro Amando Deus no Mundo, falando sobre Daniel e articulando cosmovisão a partir disso, sensacional. No entanto, Tiago, ele é com frequência ignorado nesse processo e creio que é a carta, especialmente do Novo Testamento, que mais incorpora o conceito de absorver uma realidade, receber uma realidade que te leva a viver aquela realidade, e a não vivência dessa realidade tipifica a possibilidade de que aquilo que foi absorvido intelectualmente não seja verdadeiro. Por essa razão, antes de tudo, eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que interessante a tônica que Tiago traz, e pense que, embora o sentido de diáspora em Tiago seja bastante disputado, pense que são igrejas que estão espalhadas por aquele império, que estão distribuídas, que estão vivendo e experimentando uma cultura contra valores e pressupostos da fé cristã, da cosmovisão cristã. E esses indivíduos, seja pelas dificuldades concernentes à diáspora, à perseguição e tantos outros aspectos, muitos deles têm mergulhado em mundanismo. Muitos deles têm sustentado cosmovisões e práticas que são diretamente opostas ao evangelho que ouviram e à fé que receberam. Tiago diz: essa fé que vocês receberam, essa visão de mundo que a acompanha, não é algo simplesmente para você ouvir sobre. Não são 7 aulas para ouvir sobre. 8 aulas para ouvir sobre. Efetivamente, é algo para ser praticado. Sejam praticantes da palavra. Tiago diz: aquele que ouve, mas não põe em prática, é alguém que está numa condição que não é favorável. É alguém que se encontra numa posição que efetivamente não desfruta da bênção, da graça, não desfruta da comunhão, não desfruta da alegria concernente. No entanto, ele faz um contraste. Mas aquela pessoa que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, essa pessoa está estudando, ela está tomando contato com a revelação, ela está tomando preocupações em aprender com excelência, em aprender de forma correta, em não ter uma cosmovisão, uma fé, uma doutrina que seja equivocada, observa, não simplesmente observa a lei perfeita, mas observa atentamente a lei perfeita. Se debruça sobre aquilo, que traz a liberdade e persevera na prática. Aquilo que foi estudado, aquilo que foi observado, aquilo que tem sido vivido é praticado. Não se esquecendo, mas praticando. É interessante que a ideia de se esquecer aqui não é que faltou informação na hora do aperto. É que efetivamente, na hora em que deveria perseverar, na hora em que aquilo que foi observado na lei perfeita deveria ter direcionado aquela vida, a informação que veio para direcionar aquela vida não foi fruto da atenção à lei perfeita. Foi fruto do egoísmo, foi fruto de uma cosmovisão materialista, foi fruto de uma cosmovisão que coloca as pessoas numa posição indevida. Efetivamente, o que embasou aquela decisão não foi o conteúdo revelacional da lei perfeita, mas sim a expressão pecaminosa do coração e a expressão escrava de cosmovisões conflitantes com a fé que se professa. No entanto, Tiago diz: se você observa atentamente, se você persevera na prática, se você não esquece, mas você pratica, será feliz naquilo que fizer. Olha que interessante. Aquilo que você fizer, aquilo que você for fazer, vai ser consciente, vai ser verdadeiro, vai ser fundamental, vai ser consistente. Não tem incoerência, não tem hipocrisia, não tem segredo, não tem mentira, não tem conflito, não tem uma crise de choques entre quem você deveria ser e quem você é e quem você tem se tornado, mas efetivamente a felicidade concernente à disposição de viver da forma que Deus nos criou para vivermos e da provisão de graça que Ele nos concedeu pelo seu Espírito, através dos méritos da morte e ressurreição de Jesus. Olhando para isso, irmãos, eu gostaria de, nesse primeiro ponto, considerar, olhando para a carta de Tiago, algumas expressões de inconsistência, inconsciência e engano, visto que Tiago diz: aquele que vive assim está se enganando. Se você diz que tem uma cosmovisão cristã, isso não tem atingido a sua vida, você está se enganando. Olha o que o James Sayre diz. O ponto é que a nossa cosmovisão não é rigorosamente o que podemos afirmar que ela é. Ela é o que se realiza em nosso comportamento. Vivemos a nossa cosmovisão ou ela não é a nossa cosmovisão. O que realmente mantemos, por exemplo, sobre a natureza da realidade fundamental, pode não ser o que dizemos. É muito fácil afirmar uma cosmovisão. No entanto, efetivamente, o que vivemos, o que praticamos, é o que vai expressar aquilo que está lá dentro, aquilo que é, aquilo que está comprometido a nível do coração. Olhando para isso, Tiago faz um paralelo muito interessante e muito conhecido de todos nós entre a fé e as obras. E essa seria a primeira inconsistência de cosmovisão que nós observamos na carta de Tiago e, eventualmente, pode ser observado na vida de algumas pessoas. Tiago diz no segundo capítulo, versículos 17 a 19: Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago diz que existe um tipo de cosmovisão que toma contato com informações sobre Deus e que é adequada até mesmo para um demônio. Um tipo de cosmovisão que conhece diversos aspectos da revelação, conhece diversos aspectos da verdade, no entanto, isso não atinge de forma alguma a vida daquela pessoa. A fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Da mesma forma que a cosmovisão, se apresenta de forma inconsistente, também é morta. Essa relação entre fé e cosmovisão, e entre obras e a expressão vivencial da cosmovisão, é o grande uso que nós fazemos de Tiago nesse tema. Assim como a fé sem obras é morta, a cosmovisão inconsistente também é. Você pode afirmar que ela é. No entanto, não necessariamente ela é. E deixa eu já abrir um paralelo aqui, gente, um parênteses, na verdade, como um consolo para o seu coração. Desde já, a gente tem que apresentar o temor e tremor que devemos ter, mas também a graça e a misericórdia de Deus. A efetividade da completude inteireza da cosmovisão cristã, todos nós estamos caminhando no alvorecer do justo como a aurora. Isso significa que, dia a dia, nós temos sido aperfeiçoados pelo Espírito de Deus, de modo que a lei perfeita tem se tornado mais consistente em nossas vidas. Isso, claro, se você tem caminhado com o Senhor, se você não tem andado numa trajetória de incredulidade, de maturidade, mas efetivamente se você tem caminhado, amado o Senhor, crescido, progressivamente você vai identificando determinadas áreas e determinadas expressões da sua vida que são conflitantes com a mente de Cristo. São conflitantes com o que Deus tem operado em nossas vidas, e nesses momentos são momentos de arrependimento, de confissão, de crescimento. Nenhum de nós, nesse momento, se encontra na perfeita execução da santidade. Isso não será possível nessa vida. No entanto, todos nós somos desafiados por Deus a em tudo o que fazemos, na forma como pensamos, aquilo que produzimos, somos desafiados a fazer para a glória de Deus, na perspectiva de Deus, considerando a revelação de Deus. O que a gente está dizendo aqui é um padrão de vida cujo a revelação sequer influencia a direção dessa pessoa. É inconsciente. Aquilo que age inconscientemente não são os valores incutidos da palavra de Deus, mas outra coisa. Uma outra expressão, uma outra cosmovisão, ou simplesmente o próprio egoísmo do coração. Mas certamente um conflito existindo ali entre aquilo que parte da palavra de Deus e aquilo que parte de uma mentalidade carnal ou de uma mentalidade mundana. Tiago então desafia: mostre-me sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Não que cosmovisão e fé sejam a mesma coisa, não são. E não é isso que estamos falando aqui. Fé é uma coisa, cosmovisão é outra. No entanto, existem relações muito interessantes entre as duas. Visto que nós recebemos a fé, Deus nos deu a fé, é o que Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz. É graça, é presente de Deus. Ele nos deu a capacidade de crermos no Senhor. E quando fez isso e nos transformou, quando o Senhor nos salvou, é isso que nos habilitou efetivamente a ter uma cosmovisão cristã e a viver essa cosmovisão cristã. Do contrário, seríamos meramente legalistas, tentando viver a justiça de Deus à parte da justiça de Cristo. Mas é interessante pensar que esse paralelo entre a fé sem obras e a cosmovisão sem obras caminham sim lado a lado, visto que a fé, imbuída pela palavra de Deus, molda a nossa mente e influencia diretamente na nossa cosmovisão. Uma outra expressão que nós vemos em Tiago, e aqui, gente, nós vamos nos limitar à carta de Tiago, tanto para falar das inconsistências como da consistência. No entanto, pense na sua própria vida também. Pense no que tem sido desafiador para você nesse aspecto. E claro, creio que nós somos desafiados pela palavra de Deus naquilo que a própria palavra apresenta em relação a isso. Pense na soberania de Deus. O que a sua fé te informa a respeito da soberania de Deus? O que você crê sobre quem Deus é? Sobre Deus ser onisciente, saber de todas as coisas? Passado, presente e futuro? O que você pensa sobre Deus ser o rei, governante de toda essa terra? Onipotente, tendo todo o poder? Não havendo lugar na criação, ou mesmo fora dela, pela qual o Senhor não esteja, Ele é onipresente. E quando você olha para essa soberania de Deus, como você faz planos? Como você lida quando as coisas dão errado? De que forma essa cosmovisão que nos apresenta um Deus criador e soberano, justo e redentor, como isso se expressa na nossa vida? Na inconsistência dos leitores de Tiago, isso se expressava em planos que, de forma inconsciente, desconsideravam abertamente a soberania de Deus. Veja, por exemplo, Tiago 4, 13 a 15. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É interessante que, como mais à frente Tiago vai colocar, aquilo que a gente fala mostra muito daquilo que efetivamente está no nosso coração. E inconscientemente, e de forma inconsistente, a cosmovisão dos leitores de Tiago era que o controle que eles tinham sobre a própria vida deles era tal que a soberania de Deus e a brevidade da própria vida sequer eram considerados quando faziam planos. Vamos fazer isso amanhã, vamos viver isso, nós vamos conseguir, nós vamos ganhar esse dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. A vida é um sopro. É uma neblina. Já já acaba. Mas ele coloca como que uma cosmovisão cristã se expressaria em relação ao futuro. Existe um Deus que quer ou não quer? Existe um Deus pelo qual eu vivo e que pode me permitir viver para isso? E que pode me capacitar para fazer isso ou aquilo? E digo mais: numa cosmovisão cristã, esses indivíduos seriam capazes de dizer: se hoje ou amanhã nós não formos a essa cidade, se hoje ou amanhã nós não passarmos um ano ali, se hoje ou amanhã nós não fizermos negócios e não ganharmos dinheiro, Deus é soberano. Eu descanso nesse Deus. Hoje ou amanhã não está estabelecido na minha capacidade de ir, no meu controle sobre a passagem do tempo, nem tampouco na minha habilidade de realização. Eu não sou onipotente para fazer. Eu não sou onipresente para garantir que eu vou estar. Eu não sei de todas as coisas para garantir que eu vou estar vivo. Efetivamente, se você olhar para essa primeira frase, só é possível afirmar com certeza se você tem esses três atributos de Deus. Para garantir que você vai estar lá, você precisa ser onipresente. Para garantir que você vai passar um ano ali, efetivamente você tem que estar fora do tempo, onipotente talvez, para garantir esse poder. E para fazer negócio e ganhar dinheiro, efetivamente você tem que saber de todas as coisas. Tanto onipotência, onipresença, onisciência, você pode aplicar nos três ali, na verdade. Eu costumo dizer, gente, que a certeza é um atributo divino. Porque só Deus pode garantir que ele vai estar lá. Só Deus pode garantir que ele sabe de todas as variáveis. E só Deus tem o poder para realizar o que for. Nós confiamos na certeza divina, porque ele é soberano. Você quer colocar alguma coisa, Marcelo?
Você estava falando, eu estava lembrando, o jogador de futebol, né, quando ganha a partida, entrevista aquele que é crente, né, não, porque Deus honrou e Deus me abençoou e não sei o quê, será, eu bati o pênalti e fiz o gol. Eu fico imaginando o goleiro do outro time, que às vezes é crente também, não pegou o pênalti, né? É uma visão meio deturpada, né? Deus é bom quando ele ganha o jogo.
Certamente, o goleiro tem uma ótima oportunidade para descansar o coração dele no Senhor, né?
É, mas ou seja, não é porque o cara fez o gol que Deus é bom, né? Ou seja, Deus é bom
Exatamente.
sempre, meu amigo, entendeu?
Exatamente.
Ah, de...
Tanto para o que tomou o gol quanto para o que fez, né? Veja também, Tiago, uma outra expressão de inconsistência, não somente do controle da própria vida e da soberania, mas até daquilo que deveria ser algo tão belo, tão poderoso e essencial na vida cristã. Mas até nisso a gente consegue pecar, que é a oração, como expressão de egoísmo. Tiago diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Que prazeres? Os prazeres que estão sendo cobiçados. Os prazeres pelos quais essas pessoas têm matado e invejado. E elas não têm conseguido isso pela sua própria mão, matando, invejando e cobiçando. E elas, obviamente, não têm conseguido isso através da oração. Pense na cosmovisão de um indivíduo que se coloca diante de Deus para fazer uma campanha de oração 7 dias no monte por motivos tão espúrios que é de se perguntar qual a natureza da mente dessa pessoa. Que tipo de fé que está ali dentro? Pense na pessoa cuja vida de oração é basicamente um despertador que toca quando alguma coisa dá errado. Um alarme. Pronto, agora eu preciso orar. Alguma coisa deu errado. Tem uma expressão no, na tragédia grega que é muito interessante. A gente vê isso muito nos filmes ruins, ou até hoje. Não sei quantos conhecem, mas a ideia do Deus ex machina, Deus feito máquina. Isso vem da tragédia grega, quando um mau roteirista, ele de alguma forma construía o teatro de um jeito que o herói ficava numa situação impossível. Então ele colocou Hércules lá para lutar contra a Hidra, mas de repente surgiu um outro bicho e agora o roteiro ficou de um jeito que o herói vai morrer. Então o que que acontece? Vem uma engenhoca metálica e de madeira representando um deus e mata aquela Hidra, some com aquele negócio, dá um poder para o herói e ele vence. Isso é um deus ex machina, um deus feito máquina. Uma intervenção que não tem absolutamente relacionamento nenhum com a história, mas que aparece só para resolver um problema. Na nossa vida cristã, infelizmente, há muitos que lidam com Deus como um elemento ruim de um roteiro mal feito. Um Deus feito máquina, que surge somente para resolver um problema e não tem relacionamento nenhum com a história. Quando o problema está resolvido, a engenhoca some. O herói pode seguir a história. Nós não somos o herói. Nem tampouco Deus é uma engenhoca que surge quando nós precisamos. Ele não existe para satisfazer a nossa cobiça e as coisas pelas quais invejamos e até mataríamos por. Tiago diz que essa cosmovisão carnal e pecaminosa, caracterizada por esse egoísmo, por esse individualismo, por essa indisposição de conhecer ao Senhor, que nos coloca no conflito de lutar e fazer guerra, isso não é coerente com a cosmovisão cristã. Se quando você se coloca de joelhos e ora ao Senhor, em primeiro lugar, se você ora ao Senhor, e o conteúdo dessa oração é distinto da revelação da mente de Cristo, isso mostra uma clara inconsistência com a fé cristã. Uma clara inconsistência com a cosmovisão cristã. Tiago diz: vocês não têm porque não pedem, ou seja, pessoas cuja vida está totalmente pautada no próprio potencial de fazer acontecer. E no segundo grupo, os que pedem, ou quando pedem, não recebem, porque o conteúdo dessas orações é a mera satisfação dos seus prazeres. E não o alinhamento ao supremo caráter de Deus, a aquisição da perspectiva divina, o conforto, paz e orientação que vem através da oração para aqueles que pertencem ao Senhor. Alguém levantou a mão? Ah, Leo, pode falar, Leo.
Só para acrescentar, Nata, talvez também isso aconteça não apenas em relação ao conteúdo, mas também na má compreensão de que a oração, apesar de que nós podemos ter momentos específicos que oramos, ela deve fazer parte do nosso dia, uma relação com o Senhor, né? E a maneira que nós nos envolvermos, a maneira como nós nos envolvemos na história que Deus tem para as nossas vidas, chama-se oração. E muitas vezes a gente vive de forma independente e chega ali no final do dia ou chega antes da refeição e a gente faz uma oração meramente protocolar. Quer dizer, isso não faz parte de um relacionamento, né? É como se você se relacionasse com seu cônjuge apenas para resolver questões pontuais e não como um desfrute e um prazer intenso de compartilhar, de estar pensando, de estar conversando com Deus o tempo todo.
Excelente. A ideia é que a Bíblia nos coloca de orar sem cessar, né? E é justamente esse ponto que essa compreensão de Deus como esse interventor de momentos específicos, né? O Deus feito máquina, deve nos desafiar, né? Ele não é esse ser que surge só quando a gente precisamos, num momento específico do dia ou de forma protocolar, né? Efetivamente, a história pertence a ele. Se eu não disse isso aqui ainda, que fique claro, acredito que eu já tenha dito, mas nós não somos o protagonista da nossa própria história. Deus é. Ele é o protagonista da nossa história. Ele que nos criou, ele que nos salvou, ele que nos chamou e nos glorificará. História para a glória de Deus. São os feitos de Deus. Mas aqui vivemos para a glória de Deus. Mas excelente, Leo. De fato, a oração não é um tempo devocional somente. ainda que seja importante que você separe um momento do seu dia para propositivamente ter um tempo de mais qualidade de estudo e oração. No entanto, ao longo do seu dia, você deve se relacionar com o Senhor. Sem a formalidade, efetivamente, mas sim das breves orações, do agradecimento a Deus, enfim, de uma vivência prática com o Senhor e de uma mente que permanece conectada com Deus. Um outro aspecto que nós vemos em Tiago, que é inconsistente com uma cosmovisão cristã, é a murmuração. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Esse indivíduo que, seja qual for a circunstância que ele admite aqui como tentação, ele atribui a Deus a culpa. Que a priori é o que acontece no Gênesis, quando cada um escalona ali a dinâmica de culpa, e no final da história, o que todo mundo está dizendo é que Deus é o responsável por criar aquele cenário e, portanto, ele seria o culpado pelo que aconteceu. Quando murmuramos frente às provações e tentações, quando murmuramos frente às dificuldades da vida e aquelas situações em que nos vemos inclinados a pecar contra o Senhor e dizemos: por que Deus fez isso? Por que Deus me tentou desse jeito? Por que Deus está fazendo isso comigo? E aí, sabe o que a gente lembra? A gente lembra do Senhor Jesus, que padeceu na cruz. A gente lembra do sofrimento de Cristo, da sua paixão. A gente lembra daquele que nos chamou não para uma sala de aula, para sentar numa cadeira e ouvir ensinamentos. A gente lembra daquele que diz: quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho não consiste numa graça barata que te salva e te deixa como quer, mas sim efetivamente numa graça transformadora. Você vai continuar sendo tentado e provado, como veremos no versículo a seguir. Isso vai continuar caracterizando a nossa vida. A gente está livre do poder do pecado, sim, da culpa do pecado, sim, mas a gente vive num mundo em que a presença do pecado e o pecado residual no nosso coração ainda nos atinge. Isso está diretamente associado com uma visão materialista dos problemas. Nesse mesmo contexto, Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se por um lado a tentação é aquilo que surge pelo fato de sermos pecadores e atraídos pela própria malignidade do nosso coração, a provação é enviada e permitida por Deus na finalidade de provar a nossa fé. Provar a nossa fé não para ele. Deus sabe a qualidade da nossa fé. Provar a nossa fé para você. Provar para você que a sua cosmovisão é inconsistente. Provar para você que você precisa crescer naquela área. Provar para você que aquela caminhada que você está andando não é por ali. E mostrar para você que você precisa crescer. Por isso eu me alegro por passar por provações. Por isso o Tiago diz: alegrem-se por passarem por provações. Porque isso produz perseverança, isso amadurece o cristão. E essa perseverança nos encaminha à maturidade, à integridade, a uma vida inteira, a uma cosmovisão consistente, a um discipulado maduro. No versículo 12, Tiago diz que é feliz aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado, vai receber a coroa da vida que Deus dá, que Deus prometeu aos que o amam. Passar por dificuldades, problemas e provações nessa vida não lida simplesmente com questões dessa vida, mas com um amadurecimento progressivo para a glória de Deus que culmina numa coroa prometida, num galardão diante do Senhor. Por outro lado, esses indivíduos, e muitos deles, nessa circunstância, teriam uma visão meramente materialista dos problemas. Quando vem uma provação, a última coisa que surge no coração é a perspectiva de que Deus está agindo em minha vida, de que Deus está descortinando o meu coração. Às vezes a gente faz aquela oração: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E a gente quer que Deus nos mostre isso, e parece que a gente quer que faça um download, né? Que venha assim, pum, verdade, Deus colocou aqui a informação. Não é assim que vai acontecer. Efetivamente, você vai ser provado. Você vai atravessar, Deus vai mostrar. Ou, lendo a palavra do Senhor, tomando contato com a revelação de Deus, o próprio Espírito desafia o seu coração mostrando aquilo ali. E com frequência, uma junção das duas coisas. Quando naquela circunstância, a palavra de Deus vem e te mostra o que precisa mudar. No entanto, dá para ser completamente materialista aqui. E dessa forma inconsistente com a fé cristã. Olhar para os problemas simplesmente como coisas que acontecem. Coisas que o tempo vai passar. Se encher de remédio, talvez sem necessidade, para silenciar a dor de um coração, quando é sem necessidade. Não somente uma visão materialista dos problemas, mas uma visão materialista da vida. Tiago capítulo 1, versículos 9 e 10 nos diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, ou gloriar-se. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. No contexto de tentação e provação, esse versículo se apresenta tendo riqueza e pobreza, os dois extremos do aspecto material da vida, do usufruto material da vida, talvez como os maiores desafios, ou alguns dos maiores desafios de ser tentado ou provado, na condição de rico ou na condição de pobre. Tiago diz: se isso mudar, ou se isso não mudar, a sua glória não está nisso. Efetivamente, a nossa glória, o nosso orgulho, a nossa disposição a partir de uma mente de Cristo, de uma mentalidade redimida e renovada, é entender que tendo muito ou pouco, vai passar como a flor do campo. Como a neblina, como ele diz anteriormente. Então, sim, a forma como esse indivíduo viverá na condição de uma restrição maior ou na condição de uma abundância maior diz muito. E se isso mudar, isso não deve dizer muito para essa pessoa. Se era pobre e se tornou rico, isso não deveria ser a alegria suprema da sua vida. Se era rico e se tornou pobre, isso não deveria ser o fim da sua história, o desespero, como executivos que pulam de prédios em grandes crises. Efetivamente, não é aí que está a vida. Uma visão meramente materialista da vida, aquele que, numa condição mais desfavorável, vive tentando de todas as formas sair dessa condição, confiando com frequência em meios ilícitos. Olha a quantidade de gente caindo em pirâmide financeira aí. Às vezes sabendo que é pirâmide financeira, mas torcendo para poder sair antes. E quantas pessoas que, diante de uma situação de crise financeira, de quebra de negócio, de desemprego, não aceitam viver com menos. Não aceitam um emprego ganhando menos. Só aceitam a vida do jeito que a vida era. A vida é ganhando X. X menos qualquer coisa é uma vida que não vale a pena ser vivida, nessa perspectiva. Essa visão materialista da vida, ela contrasta com a cosmovisão cristã, que diz sim que essa vida vai passar como a flor do campo. Mas que se você é um crente em Jesus Cristo, há uma ressurreição para a vida e uma eternidade, com abundância superior àquilo que pode ser conquistada nessa terra, e com consolo infinitamente superior, que a riqueza possa dar para aquele que se encontra numa condição de pobreza. Tiago também nos apresenta, com uma inconsistência da fé, a acepção de pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-a com favoritismo. Você continuar lendo o capítulo, a diferença se dá basicamente, novamente, na questão de classe econômica. Ou, pelo menos a ilustração que Paulo, que Tiago traz para eles é você receber na comunidade da fé alguém de elevada posição social, é alguém que teria ali uma condição financeira melhor ou uma reputação melhor na sociedade. E especialmente naquele contexto em que a maior parte dos cristãos eram pobres, isso mostrava não só uma inconsistência com a fé, mas uma inconsistência, pelo que Tiago diz, com a própria prática da vida, porque eles valorizariam mais aqueles, como Tiago diz, que os colocam nas prisões, do que aqueles que partem o pão com eles. É claro que o objetivo de Tiago aqui não é tratem mal essas pessoas e bem as outras. Não, trate aquela pessoa como você trataria esse indivíduo de posição elevada. Mas essa acepção de pessoas, quando vemos uma graça de Deus que alcançou pessoas de todas as tribos, línguas, raças, nações, de todas as épocas e de todas as culturas, que não se limitou a um povo semita em Israel, mas efetivamente começa com a humanidade, afunila para Israel, chega em Cristo, discípulos, igreja, culmina numa humanidade restaurada. Não casa, não comunica com essa cosmovisão cristã, quando, por exemplo, no contexto da fé cristã, eu só me disponho a ter relacionamento com o tipo de pessoa X, Y e Z. Não casa com a fé cristã quando eu me disponho, por exemplo, a não ter um relacionamento com uma pessoa por conta da cor da pele dela. Não dar um emprego por conta da cor da pele dela. E toda outra sorte de desafio contemporâneo, histórico, na esfera da acepção de pessoas, seja financeiro ou qualquer outra. A Bíblia diz: não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Porque Deus não fez isso conosco. E se Ele fizesse, nós seríamos muito piores do que aquele que nós consideramos o pior na nossa perspectiva, diante da santidade infinita de Deus. Hipocrisia. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, porque aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Essa visão de eu também sou pecador, ela é essencial à fé cristã. Essa visão de que Deus me resgatou na minha condição de pecado, Ele me amou quando eu ainda era pecador, é essencial à fé cristã. E se eu digo: mas o pecado daquela pessoa não dá, aquela ali eu acho que nem Deus perdoaria, isso é hipocrisia, porque todos nós ferimos a mesma santidade de Deus. Todos nós recebemos da fonte da mesma graça. E efetivamente, se há em nós uma aversão ao outro nesse sentido, isso é inconsistente com a fé cristã, isso é inconsistente com a cosmovisão cristã. Um outro tema bastante presente em Tiago é a comunicação. Tiago fala da língua como esse pequeno órgão que se vangloriam em grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O quanto a comunicação não nos desafia a cosmovisão cristã. Agora, pense da forma inconsciente, de uma cosmovisão inconsciente nos atingindo aqui. Aquela fala impetuosa, aquele desejo inescrupuloso de trazer à tona uma informação que te foi confiada. A difamação, cultura do cancelamento, Tudo isso são expressões de uma cosmovisão que não é coerente com a fé cristã, com o que a palavra de Deus nos apresenta, especialmente quando vemos um Deus que fala, um Deus que se comunica, que se revela, um Deus com o qual nós podemos falar, um Deus que nos criou com a capacidade da linguagem, de articular uma comunicação que nada mais na criação, com exceção dos anjos e dos seres espirituais, receberam. E aquilo que talvez, juntamente com o próximo ponto, engloba de forma maior os conceitos de uma cosmovisão incoerente em Tiago, uma sabedoria mundana. Se vocês abrigam no coração, prestem atenção na ideia de coração, inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Irmãos, eu acho que esses cristãos, quando leram essa primeira carta, acho que eles deviam ler um pouquinho, parar para respirar. Ler mais um pouquinho, parar para respirar. Porque é tanta coisa que em tão poucas palavras Tiago coloca sobre as incoerências da nossa vida, que isso rasga o nosso coração. Há uma sabedoria, e pense sabedoria aqui, não como há um conjunto de informações que não vem do céu. Não é isso. Há um conjunto de informações que é vivida e que não vem do céu, é terrena, não é espiritual, é demoníaca. A base de Tiago aqui é judaica, hebraica. E a ideia de sabedoria é o hokma, a ideia do jeito prático de viver. Que sugere, por exemplo, o contexto da navegação, a habilidade de um marinheiro de conduzir o seu navio por mares tempestuosos e com pedras. O jeito de Deus de viver. Nesse sentido, uma sabedoria que não vem do céu, é terrena, não é espiritual, é demoníaca, é o jeito ou jeitinho humano de viver. É o jeitinho terreno, espiritual e demoníaco de viver. É o jeitinho brasileiro. É o jeito mundano de resolver as coisas. É a sociedade que valoriza o sagaz, que valoriza o que não foi pego, que valoriza o dono do restaurante que oferece merluza dizendo que é bacalhau e faz tão bem, todo mundo come, não percebe, e fala, poxa, esse é esperto. É a sabedoria que não é espiritual. E se a gente vive procurando jeitinho, jeitinho motivado por inveja, por ambição egoísta, se a gente vive procurando dar vazão a isso, isso é demoníaco. Isso não está associado à fé que nós recebemos do Senhor. Semelhantemente ao mundanismo. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo? Vai ser inimigo de Deus. Comunhão, associação, fazer as coisas do jeito de. Fora da perspectiva divina, conclui-se na direção de inimizade com o Senhor. E o último ponto aqui, dentro dessa perspectiva de inconsistências com a fé cristã, riqueza somente na terra. Ouçam agora, vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Se você leu o capítulo 5 inteiro, os versículos seguintes, você vai ver que o contexto aqui é de uma riqueza que foi construída nessa terra, para essa terra, a custo das outras pessoas, sem qualquer consideração por elas. O versículo seguinte diz que esse indivíduo reteve o salário de quem trabalhou para que ele tivesse essa riqueza. As pessoas que trabalharam no campo, os indivíduos que dispuseram a sua habilidade, seu talento, a sua vida, quando chegar a hora de receber os seus salários, aquela pessoa, para ficar ainda mais rica, não pagou. Deixou-las na miséria. Tiago diz que, para manter e ampliar esse cenário de riqueza, condenaram e mataram o justo. Uma riqueza construída à base de exploração, condenação e morte. Não uma riqueza simplesmente. Não simplesmente o ter boas coisas. Que é legítimo, mas efetivamente uma riqueza só nessa terra. E que, para ser mantida e crescida, atropela, passa por cima, explora e coloca numa condição de miséria e morte quem precisar. Isso é inconsistente com a fé cristã. Se for para ser rico desse jeito, escolha ser pobre. Você vai honrar mais ao Senhor. Você vai ser mais feliz nessa terra, em comunhão com o Senhor. Alguém quer colocar algum ponto nesse primeiro ponto de uma cosmovisão que é inconsistente, inconsciente, expresso dentro de Tiago? Ok. Se é assim, irmãos, por outro lado, Tiago também nos mostra uma cosmovisão, uma vida que é embalada pela fé, uma fé que se expressa em obras e que é consistente, que é consciente e que fundamenta a vida. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 22, a respeito da relação entre fé e obras, Tiago diz que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não a natureza da nossa fé, nem tampouco a realidade da nossa fé, mas a produtividade da nossa fé e a revelação, sim, do fruto daquilo que foi semeado é demonstrado, é vivido pelas obras. Cooperou, é vivido, é aperfeiçoado uma fé consistente, cujas obras de fé, as obras que o Senhor Jesus diz para João, que nós seríamos capazes de fazer obras até maiores. A expressão do fruto do Espírito em nós, a transformação pessoal, o amar ao Senhor com toda a força, com todo o entendimento, uma vida realmente vivida de forma consistente. Uma vida não somente para si, mas para o outro. Eu gosto bastante desse termo, que eu não sei se ele escondeu a fonte, mas quando eu ouvi, pelo menos o Devin Murphy não deu outro dono. Mas ele fala bastante a ideia de vida outrocêntrica, centrada no outro, não em mim mesmo. Tiago 2,8 diz: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. A fé cristã e uma cosmovisão cristã necessariamente, veja, necessariamente envolve o outro. Há uma infinidade de direções na palavra de Deus que envolvem o outro. E, sobretudo, o Senhor Jesus, que, como Filipenses capítulo 2 nos ensina, se fez carne, assumiu forma de servo, invadiu a nossa história. Teve misericórdia de nós. Essa vida focada no outro, essa vida que se preocupa com o outro, essa vida que está disposta a ter menos tempo, menos dinheiro e menos o que for, para que o outro seja agraciado de alguma forma, como uma expressão desse amor, expressa a realidade de uma cosmovisão que é consciente, que é consistente. Um segundo aspecto aqui dessa vida outrocêntrica é aquilo que nós hoje vivemos nessa cultura de melindre com uma dificuldade muito grande. Tiago 5, 19 a 20 diz: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, se alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Prestem atenção nisso aqui, gente. Existe uma infinidade de coisas que é muito bom que a igreja faça. Alimentar os famintos. Vestir aquela pessoa que está com frio. Construir escolas. Construir hospitais. Todas essas coisas são muito boas. Todas essas coisas podem sim ser obras, boas obras que fazemos para a glória de Deus. No entanto, todas essas coisas o mundo também é capaz de fazer. ONGs são capazes de fazer. Religiões idólatras são capazes de fazer. Tem uma coisa que ninguém nesse mundo pode fazer, exceto quem recebeu a graça de Deus e foi convertido: anunciar o Evangelho. E pela proclamação do Evangelho e operação do Espírito, desviar essa pessoa de um caminho de morte e colocá-la na direção de um caminho de vida. Se o nosso foco como igreja for simplesmente boas obras de caridade, a gente vai perder de vista aquilo que só a gente pode fazer, que é proclamar o Evangelho. Vamos cuidar, sim, e vamos fazer, sim, essas coisas, que são boas. No entanto, essa não é a missão da igreja. Agora, quando nós olhamos para um texto como esse, eu penso que no meu meio tem gente que se desvia da verdade. No meu meio tem gente vivendo no erro, que necessita de salvação. Seja um cristão em imaturidade que deve ser salvo do juízo das suas obras e da perda do seu galardão. Ou mesmo um incrédulo que deve ser salvo da condenação final. Eu tenho aquilo que ela precisa. E se eu simplesmente escolho guardar isso e deixar para lá, e se isso não me incomoda, isso é um aspecto da cosmovisão que está bem consistente. Mas uma fé consistente se compadece daquele que tem vivido no erro. Uma fé consistente olha para o outro e quer ver aquela vida transformada. Especialmente porque uma fé consistente tem consciência do juízo de Deus. Tiago 2,12 nos diz, assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade, lei de Cristo, lei de Deus, são expressões que o Novo Testamento dá para o caráter de Deus revelado. Além do conceito de lei mosaica, mas efetivamente aquilo que nos atinge enquanto cristãos e que seremos sim julgados. O ensino com temor é natural de uma cosmovisão cristã consistente. Tiago capítulo 3, versículo 1, introduz o contexto do que Tiago vai falar sobre a língua. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E logo a seguir começa a falar da língua. A grande questão aqui é a língua, embora a gente faça uma aplicação mais ampla disso, como fizemos aqui, mas o potencial da língua é muito destrutivo. Pense no potencial da língua destrutiva no contexto de ensino. O que Tiago está dizendo é, se você vai ensinar, entenda, o seu instrumento de trabalho é o mais perigoso do mundo. Aquilo que você vai falar, aquilo que você vai dizer, pode dar muito errado. Porque você está lidando com um membro que é terrível, que é profundamente incentivado pelo inferno, ele chega a dizer. Então não queiram todos ser mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, tanto pela cobrança de responsabilidade pelo que foi dito e pelo que foi vivido por aquilo que foi dito, como também pela possibilidade de errar. Ensino com temor. Isso é muito sério numa geração que todo mundo é youtuber, tiktoker, e fala de tudo, e fala do que quer, e abre, faz a live, e fala um monte de abobrinha. Esses dias eu conversava com a Vitória de um garoto que foi adolescente com a gente, na verdade era menos adolescente, pré-adolescente, quando nós éramos adolescentes no Rio de Janeiro, e ele agora é influencer de fé cristã, falando um monte de coisa, e não tem conteúdo nenhum. Sem temor. Temos uma geração que fala de Deus sem temor. Temos uma geração que não entende que tomar a palavra de Deus na sua boca é algo muito sério. É de Deus, não é nossa. Ensinar sem temor é totalmente contra a cosmovisão de quem crê num Deus que é dono da sua palavra, num Deus que revelou a sua palavra, e numa palavra que tem autoridade, que é inspirada, que é direcionada pelo próprio Deus. Nesse sentido, uma comunicação por temor, com temor. Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça na palavra, tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Numa cosmovisão cristã corretamente vivida, a língua é controlada e o corpo é refreado. Se fala com temor, se pensa antes de falar. É interessante, eu não sei quantos de vocês já fizeram intercâmbio ou viveram em outro país durante um período considerável. Eu não tive essa experiência, mas no seminário, conversando com uma pessoa, ela me disse algo bem interessante que eu marquei. Ela disse o seguinte, nossa, era muito engraçado, não lembro agora o país que ela foi, ela falou, mas as pessoas me achavam muito sábia no país que eu estava. Né? Sempre que eu falava, as pessoas, nossa, mas você é tão sábia. E pensando nisso, ela falou, poxa, por que é diferente quando eu estou no Brasil e eu estou aqui? E aí ela chegou à seguinte conclusão, ela falou, é porque aqui eu preciso pensar para falar. como eu vou falar em outra língua, eu não falo tão diretamente, rapidamente, impulsivamente, como eu falaria aqui no Brasil. Como eu estou em outro país, eu dou, nem que sejam segundos, uma pensadinha para refletir naquilo que eu vou dizer para não falar errado. E efetivamente, essa pensadinha de alguns segundos de quem está em um país estrangeiro deveria ser a nossa atitude de quem está peregrinando nessa terra, caminho da nossa pátria celestial. A nossa linguagem não é desse mundo. A nossa linguagem é do porvir. Mas nesse mundo, a gente fala com a língua desse mundo. E por essa razão, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E eu vou pensar no que eu vou falar como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. E dessa forma, com esse temor, da mesma forma que você teme confundir uma palavra que deveria pedir batata frita com uma palavra que deveria pedir para você ir no banheiro, a gente deveria ter a preocupação e o temor de expressar com as nossas palavras aquilo que deveria glorificar a Deus, daquilo que deveria pecar contra o Senhor. Se há uma sabedoria maligna, há também uma hóquima, uma expressão, um jeito de Deus de viver que vem do alto, que é primeiramente puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. É o jeito de Deus de viver. Esse versículo eu considero o central aqui de Tiago, os versículos principais de Tiago. Aqui está encapsulado todo o conteúdo da carta. Isso é a sabedoria de Deus. Isso é o que efetivamente essa cosmovisão, esse discipulado deve nos atingir para que vivamos e possamos viver do jeito de Deus, pensando e tomando decisões a partir dos frutos que o Senhor opera em nossas vidas, de aspectos pacíficos, moderados, misericordiosos, sem hipocrisia e tantos outros aspectos mais. Essa cosmovisão se sujeita a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Essa cosmovisão cristã, esse sujeito se dobra diante daquele único por quem nós podemos nos sujeitar, por quem nós podemos nos dobrar e que tem poder de nos converter, de nos exaltar, de nos purificar, de nos colocar numa condição de comunhão, de restauração diante dele. Sujeitem-se a Deus. Não se sujeitem ao diabo e resistam a Deus. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E se aquele indivíduo sofre de forma materialista, numa fé cristã consistente, meus irmãos, tomem por exemplo de aflição e paciente os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sofrer infidelidade é uma expressão de maturidade cristã e glorifica a Deus. Ninguém, nunca, em nenhum momento da história quis sofrer ou gostou de sofrer, e esse não é o ponto. Mas efetivamente ter a perspectiva divina na dor é algo que caminha diretamente com o quanto temos crescido e o quanto temos efetivamente incorporado e vivido a cosmovisão que recebemos, a fé, o discipulado que nós recebemos. Eu acho muito forte uma frase do John Piper, na verdade foi uma série de sermões que ele teve, o nome da série era Não Desperdice a Sua Vida, e um dos sermões era Não Desperdice o Seu Câncer. Né? Efetivamente, ele está aí para alguma coisa. E não é te fazer murmurar. Ele está aí para te fazer crescer, para glorificar a Deus, para dar testemunho, para entender que a vida não termina aqui, que há uma eternidade que te espera. Ele está aí para testemunhar, para proclamar o Evangelho, para anunciar ao Senhor, seja o câncer, o desemprego, a dor, a miséria, o que for. A nossa vida não está nisso. Nosso choro não acaba ali. porque a gente tem uma vida escatológica, uma vida que olha para frente. Numa cosmovisão consistente, como o Tiago nos diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia, isso é, a primeira e a última chuva, a chuva de primavera e de outono. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Essa perspectiva da consumação dentro daquilo que temos falado de criação, queda e redenção é essencial para a fé cristã. Se não entendermos que o Senhor Jesus voltará, se não confiarmos que esse mundo há de ser julgado, que, como Salmos diz, então se dirá deveras, se faz justiça nessa terra. Se não cremos que o reino de Deus será consumado, se não cremos que a obra que ele começou em nós, ele vai terminar, se não cremos que receberemos um corpo glorificado, um novo nome, que esperança temos? Mas uma cosmovisão cristã consciente nos conserva em paciência, como aquele lavrador aguarda aquela chuva para que aquela semente se torne uma árvore frondosa. E nesse processo, enquanto aguardamos pacientemente, desfruta da graça de Deus. Uma cosmovisão cristã consciente desfruta da graça de Deus. Desfruta dos meios benditos que Deus tem nos concedido. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma cosmovisão mundana poderia dar soluções bem diferentes. Ansiedade para aflição. Orgulho para aquele que está contente. Desespero e solidão na doença. Obstinação no pecado. Inclusive escondendo, sem confissão. Mas enquanto aguardamos o retorno glorioso do Senhor, desfruta da graça de Deus. Desfruta do fato de que você pode orar ao Senhor. Viva uma vida de oração com o Senhor. Desfruta do fato de que você pode cantar louvores ao Senhor elogiando os seus atributos benditos. Expressa a tua alegria para o Senhor. Você está doente? Você precisa de ajuda? Você não precisa viver sozinho? Você não precisa sofrer sozinho? Chama os presbíteros da igreja. Tem cristãos que Deus amadureceu para que esses cristãos contribuíssem para o aperfeiçoamento dos santos. É o que Efésios nos ensina. Você precisa de ajuda? Desfruta da graça que Deus te concede por meio da vida de outras pessoas. Ore com outras pessoas. Desfrute do perdão de Deus. Que o Senhor perdoa, mediante a ministração da sua palavra, nesse contexto aqui, muito provavelmente uma doença como disciplina do pecado, e que nesse contexto há tanto a cura do pecado, há tanto a cura da doença, como o arrependimento. Confessem as vossas culpas uns aos outros. Tenha comunhão na igreja de Cristo com cristãos que você tenha intimidade espiritual para abrir seu coração e dizer: eu pequei. Não necessariamente com pastores, nós não somos católicos que você tem que entrar num confessionário ou coisa assim, mas com irmãos em Cristo, uns aos outros, é a linguagem aqui. Que você possa abrir seu coração e dizer: eu pequei, ora por mim, não para que eu seja perdoado por Deus, porque isso é você e Deus, mas ora por mim para que eu me fortaleça. Me ajuda, me ensina. Orem uns pelos outros para que sareis. A intercessão faz parte da nossa vida com Deus, da nossa vida no contexto da fé cristã. Desfrute dessa oração, feita por um justo. Justo, irmãos, nós não seremos, mas efetivamente nós recebemos a justiça de Cristo. Fomos declarados justos por causa da justiça dele. E isso, sim, nos permite orar com muito efeito. Alguém quer colocar algum ponto aqui nesse segundo? Sobre essa cosmovisão consistente?
Natanael, só queria saber qual, não sei se é viável agora essa resposta ou não, ou depois no final você me responde, em relação qual o contexto de ungir com azeite, mas tudo bem, pode deixar para o final.
Eu posso responder com um breve parênteses. A discussão é grande, tem uns sete pontos de vista, talvez diferentes, em relação a isso. O que eu conservo é o uso simbólico. O uso simbólico do azeite, aqui como um símbolo da graça de Deus. Um símbolo que expressa o cuidado de Deus sobre aquela pessoa. Não é um uso místico, não é um uso medicinal, como algumas outras posições poderiam colocar. Mas existem alguns outros pontos de vista, melhores ou piores, nesse que seria um assunto não essencial, né? Mas o ponto é, seria um uso simbólico dentro daquela sociedade, expressando o cuidado de Deus, como um abraço, como o colocar a mão na cabeça na hora de orar, né? Ou coisa nesse sentido. Mas, obviamente, com contexto e intensidade maiores. Por fim, irmãos, por fim não, né? Mas nesse ponto aqui, essa cosmovisão cristã que se expressa de forma prática, que deve ser vivida, ela então, quando vivida, é resistente e impactante. Nós vemos isso de que forma? A gente, ao longo desse tempo que tivemos aqui, algumas vezes eu comentei que o que nós vivemos hoje é muito parecido com o cenário da igreja primitiva no primeiro século. Alguns dos valores da sociedade atual são bastante helenizados. Como que os cristãos dominaram esse império? Como que os cristãos dominaram o Império Romano? Como que dominaram o maior império que já viveu aqui até hoje, se diz, na esfera da política? Todo mundo quer ser Roma. Todo mundo quer fazer o que eles fizeram. As transformações que esse império operou no mundo são sentidas até hoje. Como que os cristãos chegaram ao ponto de efetivamente se tornarem a religião majoritária naquele cenário. Eu digo, uma evangelização consistente, presente, não como campanha de evangelização ou coisa assim, mas evangelizando o tempo inteiro. Seus familiares, seus amigos, proclamando o evangelho com alto compadecimento daquelas pessoas e um senso de urgência. Porque o Senhor está às portas. Com uma apologética intelectualmente construída, com doutores da igreja que articularam a fé cristã dentro das categorias da filosofia grega e defenderam a fé cristã dos ataques externos, com os polemistas, cristãos maduros e conhecedores da palavra de Deus, que defenderam a fé cristã dos ataques internos de hereges e lobos devoradores que não deixaram para lá quem fala abobrinha. Com testemunho de uma vida santa e transformada que vive e proclama até o martírio, até a morte. E quando diante do martírio, quando diante de ser lançado às feras ou às toras incendiadas, quando diante da espada dos gladiadores, ao invés de murmurar e perguntar por que Deus, cantavam louvores e hinos ao Senhor. Padeciam sua morte, certos da ressurreição, louvando a Deus e agradecendo porque o Senhor lhes permitia testemunhar de Cristo. Isso é tão sério, irmãos, que em algum momento a igreja precisou chegar num consenso em um determinado concílio de que o martírio não era válido se você se entregasse, de que você tinha uma motivação, de você tinha uma obrigação diante de Deus de preservar sua vida para testemunhar do evangelho. Tamanha disposição das pessoas frente a testemunhar de Cristo no martírio, que quando a perseguição vinha, eles diziam: "Não, eu sou cristão. Eu estou aqui. Me leva." Diferentemente de Paulo, como a gente vê na Bíblia, que foge da cidade no sexto e tal, a gente tem sim essa missão de proclamar o Evangelho, preservar a sua própria vida, fugir se for necessário, mas quando chega a hora, é nessa hora que, como aqueles cristãos mais recentemente, no contexto do Estado Islâmico, naquela praia, fizeram aquela fila e perguntaram a cada um deles Você é cristão? Você crê em Jesus? Eu creio. E eram degolados. Até chegar naquele último indivíduo que não era um cristão. E perguntaram quem é o seu Deus. E a resposta dele é: o meu Deus é o Deus deles. Esse é o poder do testemunho cristão. Testemunhar da fé não é simplesmente não mentir, pagar suas contas em dia. É ser testemunha da ressurreição de Jesus. Não é ser testemunha da sua santidade pessoal. É ser testemunha de que ele não está morto, que ele ressuscitou, que ele vive em nós e isso nos habilita para uma condição de vida infinitamente superior, no qual a própria morte não nos apavora, mas é efetivamente a porta que nos coloca diante do nosso Senhor. Mas eu quero ler com vocês duas correspondências aqui, trechos delas, na verdade, no contexto do segundo século. A primeira delas é a carta de Matetes, a Diogneto. Matetes não é um nome, Matetes é discípulo em grego, e basicamente é porque é desconhecido, mas Diogneto é um pagão, altamente educado e muito curioso com a fé cristã. Ele quer saber o que está acontecendo no mundo, porque tem pessoas se convertendo em tudo que é lugar, um avivamento acontecendo. E Matetes escreve para Diogneto explicando quem são os cristãos, para que ele entendesse o que estava acontecendo. Eu não coloco a carta inteira aqui, mas depois, se você quiser, joga no Google, você tem ela inteira lá. Ele diz assim nessa carta: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem estrangeiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e desse modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muito. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os percebem. E quem os odeia não sabem dizer o motivo desse ódio. Isso é um testemunho dos primeiros cristãos. Essa referência que está ali embaixo está errada, tá, gente? Isso ali eu esqueci de tirar. Isso é um testemunho dos primeiros cristãos. Isso é vida cristã, irmãos. Isso é o poder do evangelho no nosso coração. Só o evangelho faz isso. Essa cosmovisão consistente, consciente, essa cosmovisão que não é vivida hipocritamente, mas se expressa realmente como discipulado que recebemos do Senhor. É isso. Não é vingança, não é inveja, não é hipocrisia, não é maldade, não é os meus direitos. Mas é realmente a perspectiva da vida daquele que a graça de Deus nos alcançou por inteiro, que tem crescido e caminhado com o Senhor. Uma segunda correspondência curiosa, ela acontece entre Plínio, governador da Bitínia, e o imperador Trajano, o imperador romano. A gente não sabe por que Plínio escreve efetivamente para Trajano, mas ele tá inquieto. Se você ler a carta inteira, é muito curioso, porque ele não sabe o que fazer e ele está pedindo ajuda para Trajano. Ele não sabe o que fazer porque tem um monte de gente sendo convertida na Bitínia. E ele quer saber como que ele julga os cristãos, como que ele condena os cristãos. E até para ficar, entre aspas, bem na fita, ele fala um pouco do que ele está fazendo. Ele fala sobre as diaconisas que ele torturou para poder obter informações sobre a fé cristã. Ele fala sobre a lista de nomes que ele recebeu para perseguir. E acredito que seja mentira o que ele fala no final da carta, justamente para ficar bem com o imperador, porque a consequência do que acontece na Bitínia realmente é a conversão do povo. Mas ele dá a entender que as iniciativas de perseguição estão resolvendo um pouco a situação. Mas olha, mas é interessante que ao dizer isso, ele diz para o imperador como que a coisa está. É como aquela pessoa que diz assim: mãe, eu tirei uma nota baixa, mas eu passei. Sabe? É mais ou menos isso. Vou ler alguns trechos da carta também, não toda. Entretanto, eis o procedimento que adotei nos casos que me foram submetidos sobre acusação de cristianismo. Aos incriminados, pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito a pergunta a segunda e terceira vez, ameaçando condená-los à pena capital. Se persistirem, condeno-os à morte. Não duvido que, seja qual for o crime que confessem, sua pertinácia e obstinação inflexíveis devem ser punidas. Alguns apresentam indícios de loucura, tratando-se de cidadãos romanos, separo-os para enviá-los a Roma. É interessante que, nesse contexto aqui, ele instigou os cristãos. Ele não encontrou crime nos cristãos, mas pelo simples fato deles insistirem que são cristãos, essa obstinação inflexível deveria ser punida pela morte, na perspectiva desse governador. Mas o que geralmente se dá é o seguinte: o simples fato de julgar essas causas confere enorme divulgação às acusações, de modo que meu tribunal está inundado com uma grande variedade de casos. Recebi uma lista anônima com muitos nomes. Olha o que está acontecendo ali. Ele não está dando conta de julgar todo mundo que é cristão. Os que negaram ser cristãos, considerei os merecedores de absolvição. De fato, sob minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciavam com incenso e libações vossa imagem colocada para esse propósito, ao lado das estátuas dos deuses. E por menor particular, amaldiçoaram a Cristo, coisa que um genuíno cristão jamais aceita fazer. Outros inculpados da lista anônima começaram declarando-se cristãos e logo negaram sê-lo, declarando ter professado essa religião durante algum tempo e renunciando a ela 3 ou mais anos. Alguns a tinham abandonado há mais de 20 anos. Todos veneraram vossa imagem, as estátuas dos deuses, e os deuses, a maldição da Cristo. Essa superstição contagiou não apenas as cidades, mas as aldeias e até as instâncias rurais. Contudo, o mal ainda pode ser contido e vencido. Sem dúvida, os templos que estavam quase desertos são novamente frequentados. Os ritos sagrados, há muito negligenciados, celebram-se de novo. Vítimas para sacrifícios estão sendo vendidas por toda parte, ao passo que até recentemente raramente um comprador era encontrado. Esses indícios permitem esperar que legiões de homens sejam suscetíveis de emenda, desde que tenham oportunidade de se retratar. É bem isso que ele faz. Olha, isso está ruim, mas olha, tem isso aqui. Olha, a coisa está assim, mas tem isso aqui. Mas efetivamente, o que ele está dizendo aqui é que os templos estão vazios. De que os vendedores de animais para sacrifícios não tem nem gente mais vendendo. Que efetivamente aquele local está dominado pela proclamação do Evangelho. E a perseguição não foi capaz de deter isso, como a história da igreja mostra. E como Tertuliano nos diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. É isso aí que é esse testemunho do Cristo ressurreto, que expressa uma cosmovisão consistente e consciente, muito além da nossa articulação intelectual de compreender e de articular essa fé. Concluindo, gente, vá até aquela nossa aula 2 sobre análise de cosmovisão, responda essas perguntas de cosmovisão com honestidade. Avalie o quanto esses aspectos de criação, queda, redenção, consumação formam a sua mentalidade, a prática da sua vida. Se arrependa ou se glorie no Senhor, caso você tenha vivido, esteja vivendo de forma concernente à cosmovisão cristã. Agradeça ao Senhor por ter a mente de Cristo. Mas pode ser também que você participou desse curso, ou esteja assistindo esse curso em algum momento, isso vai ficar gravado, e você ainda não seja um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo. E se você chegou até aqui, é porque você tem inquietações e perguntas. E nesse sentido, entenda assim que nós fomos criados por Deus para um relacionamento com Ele. E vivemos, sim, num cenário de queda e separação de Deus por conta do pecado. Mas Jesus Cristo, que nos amou naquela cruz, nos substituiu, assumindo o nosso lugar. E pagando o preço pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, ele morreu, assumindo a condenação que era minha e sua. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele está vivo, o seu poder hoje opera em nós. E ele vai voltar, quando há de consumar essa história. A esse Jesus nós proclamamos. E a esse Jesus é quem diz a cada um de nós, para que vivamos, sim, não como queremos, mas a partir do momento em que recebemos essa salvação, essa graça e essa misericórdia, possamos viver essa cosmovisão e discipulado aplicada, não a essas áreas simplesmente que tratamos aqui, mas uma cosmovisão cristã aplicada à vida como um todo. Que Deus nos abençoe para que possamos, então, viver dessa forma. Amém?